É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje temos novamente aqui no estúdio a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema assédio sexual. E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox Rádio É Paraná, tudo junto, você pode interagir junto conosco. Bom dia, doutora Alice.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvinte da É Paraná.
Doutora Alice, foi levantada recentemente uma discussão sobre o assédio sexual em espaços públicos. Acho que nós poderíamos começar explicando para os nossos ouvintes a importância de discutir esse tema, não é mesmo?
É importante para os nossos ouvintes homens e para as nossas ouvintes mulheres. Eu acredito que não exista nenhuma mulher neste país, em meio urbano ou rural, que não tenha passado pelo constrangimento de ouvir palavras obscenas de baixo calão quando caminhava pela rua, independente da roupa que use. Não existe, não é porque a mulher é linda, não é porque a mulher está de roupa curta, independente, todas as mulheres escutam. E isto é crime. Tá? Realizar em lugar público ou acessível ao público, pelo rádio, audição ou recitação, texto de caráter obsceno. Isto é parte do artigo 234 do Código Penal, que fala de ato obsceno. É crime. Tem pena de reclusão de 6 a 3 anos. Não, por que é crime? Porque é importante garantir a segurança da mulher. A segurança emocional e a segurança física. A gente começa ouvindo um fio-fio na rua e outras palavras que eu não vou repetir jamais. Disso para uma passada de mão, para a pessoa invadir a privacidade do meu corpo, é um pulo. Eu vi recentemente uma imagem do G1, né, da Bahia, fazendo uma enquete popular se o beijo forçado no carnaval era proibido ou não.
Um absurdo.
Eu não sei se essa imagem é verdadeira, não fui atrás para verificar, mas beijo forçado é crime. É uma prática de um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. É o mesmo crime que estupro. Você invade a privacidade corporal de uma pessoa, expõe a perigo de contágio de doenças contra a vontade. Em alguns países do mundo, isso é punido com a pena de morte.
E, doutora, essas cantadas em espaços públicos, por exemplo, elas podem configurar também assédio moral ou assédio sexual?
Sim. O assédio sexual, se for praticado dentro do ambiente de trabalho, né, ou ambiente de estudo, né, porque pode ser praticado também dentro das universidades ou das escolas hoje em dia, de superior a inferior, é punido. Deveria ser punido de forma rigorosa. Os crimes contra os costumes, os crimes sexuais, eles atingem e muito a mulher. Homens também são vítimas de tudo isso, mas em muito menor escala. Tá? E eu gostaria que os ouvintes homens pensem um pouquinho. Se você vai fazer um comentário a uma mulher que está passando na rua, pense se você gostaria que a sua esposa, sua mãe ou sua filha ouvisse este comentário. e se você faria este comentário em frente à sua esposa, sua mãe e sua filha. Uhum. Se você não faria este comentário em frente à sua mãe, não faça.
E, doutora, como esse debate sobre os direitos da mulher circular livremente sem ter medo de algum tipo de assédio tem sido tratado pelo poder público?
Nós temos tido o ingresso da mulher na política. Hoje, no cargo mais alto da política brasileira, nós temos uma mulher. O fato dela ser mulher não faz diferença nenhuma na forma de governo. Porém, a entrada de mulheres em cargos políticos, nós temos desembargadoras, nós temos ministras do STF, as mulheres estão entrando nos escalões de poder. Portanto, estamos podendo falar deste assunto com menos tabu.
Uhum.
Quando você esconde um assunto, ele parece que não existe e vira um monstro. Quando você fala de um assunto, você põe luz neste assunto. Quando nós aqui discutimos o assunto, trazemos luz para ele, podemos, quem sabe, educar e diminuir a existência desse ato obsceno em público.
Estamos falando ao vivo com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema assédio sexual. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, você pode interagir junto ao programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. E, doutora, na opinião da senhora, o direito de ir e vir, garantido constitucionalmente, é ferido a partir do momento em que as mulheres sentem medo ao circular por espaços públicos?
Com certeza. Veja, eu tenho direito à segurança e à incolumidade física. Palavra difícil, né? Significa que eu tenho direito de não ser atacada. O meu corpo pertence a mim, somente a mim. A legislação brasileira já é extremamente invasiva com relação ao meu corpo, quando não me permite o aborto, não me permite a venda de óvulos, não me permite a doação de órgãos que não seja para parentes. A legislação brasileira não me permite a venda de sangue, não me permite nada disso. Eu posso doar, mas não posso vender. Então, já invade o meu corpo de formas extremas. Com a ideia de segurança, porque o legislador era homem. Se você for olhar o legislador constitucional ou o legislador do Código Civil de 1940 ou do antigo Código Penal, eram homens.
Uhum.
Né? Constituinte, tínhamos duas mulheres. Né? Então, a visão deles legislando para todos, mas com a visão cultural dos homens. Eu tenho o direito de andar em público, vestida ou não. Por que o oil man pode passear na rua de sunga e ninguém lhe passa a mão? Por quê? Porque ele é homem? Não existe absolutamente nada que um homem possa fazer que uma mulher também não possa.
Uhum.
Não é? Hoje nós temos diferenças salariais, nós temos diferenças de posição. E muitos de nós ainda acreditam que mulheres não possam praticar determinados atos ou atuar em determinadas profissões. Tirando a diferença fisiológica de órgãos reprodutivos, não existe nada que um homem possa fazer que uma mulher não possa fazer. Ou que uma mulher possa fazer que um homem não possa.
Uhum.
Tirando amamentar e gerar uma criança, tudo a gente pode fazer.
Doutora, e esse tipo de assédio em ambientes públicos? Como a mulher pode proceder nesses casos? Até porque eu acredito, talvez a senhora concorde comigo, que a maioria nem tem a ciência desse direito que ela tem de não ser atacada no meio da rua.
É difícil, né?
Uhum.
Porque quando eles falam uma besteira, a gente se sente suja. E a gente se sente vitimizada e culpada. E a primeira coisa que você olha é se você não está com decote ousado demais. Não, não está. Independente do decote que você esteja usando, do tamanho da sua saia. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. A minha atitude, normalmente, é xingar a pessoa em alto e bom tom. não é a melhor atitude jurídica. Mas quando a pessoa passa do seu lado e fala uma besteira baixinho para você, e você externa que é um homem nojento ou xinga de alguma forma, os pares dele olham com uma cara ruim.
Uhum.
E ele vai passar a ter vergonha de fazer isso nos passos seguintes.
Uhum.
Se você está no ônibus e alguém te encosta, tá certo que é difícil não encostar dentro dos ônibus ultimamente, porque eles andam lotados, mas existe a diferença entre esbarrar, estarem todos ensardinhados dentro de um ônibus e receber um toque lascivo,
uhum.
para não dizer outra coisa. Grite. Grite por socorro. Porque se ele gritar, te falar uma obscenidade na rua, amanhã ou depois ele vai passar a mão numa menina. E se continuar assim, ele vai violentar alguém. Porque essas práticas vão
uhum.
crescendo no ego da sociedade.
Uhum.
Durante essa entrevista, duas mulheres foram estupradas no Brasil. Durante essa entrevista, duas mulheres foram violentadas no Brasil, que a polícia tem conhecimento.
Uhum.
Isso acontece porque nós, mulheres, também temos culpa. Nós deixamos que as cantadas lascivas no meio da rua passem sem que a gente se defenda. Se for excessivo, chama a polícia.
Uhum.
Hoje, no calçadão da 15, tem polícia em todos os cantos. E isto uhum. é ato obsceno. Está descrito no artigo 234 do Código Penal. Se uhum. o policial não fizer nada, é prevaricação. Uhum. Se você for tocada dentro de um ônibus, grite e peça socorro. Eu vi acontecer de outros cidadãos de bem deram uma surra e botaram para fora do ônibus. Não é a melhor atitude? Não, porque você vai praticar agressão, mas peça socorro e se defenda.
Uhum.
Né? Não deixe que o Brasil seja um país cuja a vontade masculina, com base em religião e cultura, venha nos oprimir. Nós já temos isso no Oriente Médio. Né? Nós somos tão dignas quanto eles.
E, doutora, quais são as consequências jurídicas para quem cometer esse crime? Por exemplo, assim, se a mulher em um ônibus for atacada, ela chamar a polícia, qual pode ser a consequência desse crime?
Pena de prisão de seis meses, a 3 anos. Esta é a pena.
Uhum.
Vai preso, processado criminalmente e preso.
Uhum.
E veja, você vai preso numa cadeia comum pela prática do ato obsceno. Dependendo do entendimento dos presidiários ali, é a mesma coisa que estupro, não é?
Uhum.
Porque a vítima se sente invadida tanto quanto.
Doutora, e isso tem funcionado na prática?
Não. Não tem funcionado por quê? As mulheres têm medo de denunciar. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque ninguém nunca denuncia. Né? Existe também a questão educacional da pena. Talvez uhum. a pessoa não vá preso porque é réu primário, tem bons antecedentes e a pena base ficou em perto de 1 ano, então ele não vai ter pena de prisão. Mas ele vai passar por um processo penal ou ele vai ter que ir à delegacia se explicar para o delegado ou vai ser conduzido por um policial. Para um cidadão de bem que não fez nada de errado, ser conduzido por um policial é uma pena enorme.
Uhum.
Eu nunca fui conduzida por um policial, eu sou uma cidadã de bem e não faço nada de errado. Se fosse conduzida por um policial, me sentiria extremamente humilhada. Mesmo que depois fosse inocentada do que quer que seja. Mas, para a mulher, isso já é uma retribuição. Por que as mulheres não denunciam? Porque não vai dar em nada, porque elas têm medo, porque vai dar trabalho.
Uhum.
Porque elas têm sofrido isso desde criança. E, infelizmente, faz parte da vitimização da mulher brasileira. Está acostumada a ser maltratada. Tanto que nem sabe ser bem tratada. A mulher brasileira, quando vai para fora, não está acostumada com a forma com que alguns estrangeiros, escandinavos, tratam a mulher. Porque ela não está acostumada a ser tratada como igual. E bem tratada e respeitada. E por um grande motivo que as mulheres não denunciam. Porque, em alguns casos, o processo e a denúncia são tão agressivos ou mais do que o próprio ato.
Uhum.
A mulher vai ter que ser testemunha, ela vai ter que ir na delegacia, ela vai ter que passar de novo por aquilo várias vezes. Tanto no ato obsceno, quanto no estupro. A mulher se sente estuprada várias vezes toda vez que ela tem que reviver aquilo. Em algum momento a gente tem que pôr um basta.
Uhum.
Né? Quando você pensa no ato do estupro, ele é muito grande. Mas o ato obsceno, a cantada lasciva, o toque inadequado, são todos atos preparatórios. E que, se nós, como sociedade, não barrarmos, eles vão levar ao estupro. Nesse período de entrevista, 4 mulheres já foram estupradas.
São necessárias políticas públicas no combate a esse assédio sexual. Mas, doutora, além de campanhas, quais outras ações poderiam mudar esse contexto?
Educação. Princípio básico para melhorar uma sociedade é educar. E eu não estou dizendo escola, tá? Porque a escola tem que ensinar, a educação tem que vir dos pais. É lógico que com mais cultura tende a ter um tratamento melhor aos seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, inclusive aos animais. Mas educação. Principal forma de melhorar é a educação. Seja através de campanhas, seja através de escolas, igrejas, centros sociais, clubes, educação.
Uhum. Doutora, falando um pouco sobre honra e reputação agora, que tem uma importância fundamental frente à sociedade. Elas também são uma das formas mais fáceis de atingir uma mulher na nossa sociedade. E como uma mulher pode agir ao perceber um atentado contra a sua honra? Por exemplo, através dos falatórios, que são muito comuns entre os homens.
Por que homem pode e mulher não pode? O corpo é meu, a vida é minha, eu faço com ele exatamente o que eu quiser. Se você quiser comentar da minha vida desde que você não atrapalhe a minha profissão, será que pode? Não, não pode. Né? Vai entrar nos crimes contra a honra. Vai entrar nos crimes de tratar mal. Você vai poder, juridicamente, você pode exigir reparação. Você pode exigir retratação.
Uhum.
No dia a dia de trabalho é bem complicado, né? Você entrar processando todos os seus colegas porque eles falaram mal de você. Em muitos casos, porque a mulher tem uma posição, chegou por mérito a uma posição de comando, né? E Deus me livre se ela for bonita. Se uma mulher está numa posição de comando e ela é bonita, absolutamente todos os subordinados vão dizer que é porque ela usou de meios e outros subterfúgios. Né? E se o homem chegar na mesma posição, você vai partir do princípio que ele usou de outros subterfúgios? Faça um exercício comigo.
Uhum.
Eu vou pedir para que nosso ouvinte faça o exercício comigo. Quando você for falar de uma mulher, e nós mulheres também falamos das outras mulheres.
É verdade.
Né? Porque faz parte da nossa cultura e da nossa falta de cultura,
uhum,
a união. Quando você for falar de uma fulana, que ela está nessa posição porque ela usa uma saia curta, ou porque ela dormiu com alguém, ou porque ela fez o teste do sofá, porque ela é mulher, troque o mulher por negro. E veja se te dói na alma o preconceito. Troque por portador de necessidades especiais, por deficiente. E veja se é o absurdo comentário. Se for,
uhum,
é preconceituoso. Esse exercício às vezes facilita, porque a gente está acostumada a dizer: não, ela não vai conseguir porque ela é mulher. ela dirige desse jeito porque ela é mulher. Olha, só podia ser. Troque por negro. Ficou horrível.
É preconceito.
É preconceito.
Uhum.
O preconceito existe, faz parte da nossa sociedade, o que ele não pode é ser agressivo. O falatório vai ter. Se você fizer ou se você não fizer. Né? Agora, se esse falatório te magoar, se esse falatório atrapalhar sua vida profissional, você tem o direito a ser ressarcido.
Uhum.
Né? Hoje em dia, na nossa sociedade, é complicado porque ela é uma sociedade machista. Também porque nós, mulheres, não queremos ser iguais. Quando eu digo para as pessoas no meu escritório, veja o seu regime de aposentadoria porque vai mudar, porque eu pessoalmente acho um absurdo numa sociedade onde nós queremos ser iguais, queremos ser tratadas iguais, queremos receber salários iguais. E nós ainda queremos, nós não recebemos. Receber salários iguais, ter direito à promoção iguais, o tratamento igual. Nós queremos ser tratadas de forma diferente porque nós queremos nos aposentar com 5 anos a menos de contribuição. Por quê?
Uhum.
Quando eu digo a um cliente, meu homem, que durante o divórcio perdeu o emprego, para que peça pensão alimentícia contra a ex-esposa, ele se sente ofendido. E quando uma mulher chega no meu escritório com um pedido do ex-marido de pensão, ela se sente ofendida. Por quê? Nós queremos todos os bônus que os homens têm. Nós queremos o bônus da igualdade. Mas nós não queremos os ônus? Ser igual é ser igual em tudo.
Uhum.
No que é bom e no que é ruim. Eu pago exatamente a mesma carga tributária que um homem. Não há diferenciação. Porque o regime de aposentadoria é diferenciado.
E, doutora, falando agora um pouco em relação ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Quando um olhar ou uma cantada no ambiente de trabalho se transformam em assédio sexual?
Essa linha limítrofe é complicada. Em ambiente de trabalho, principalmente no Brasil, a gente tem a tendência de misturar as relações profissionais com a de amizade. As pessoas acham que elas têm que ser amigas dos colegas de trabalho. No Brasil não se sabe a diferença entre amigo e colega e se fazem brincadeiras jogosas no ambiente de trabalho. Isso acaba sendo insalubre no meu ponto de vista. Saiba primeiro a diferença entre seus amigos e seus colegas. Porque às vezes no ambiente de trabalho você começa com uma brincadeirinha e seu colega faz outra brincadeirinha e de repente você está se ofendendo e você não sabe qual é a verdadeira intenção. Porém, existem os casos que você enxerga que é assédio sexual, que é abuso de poder, quando o seu chefe tenta olhar mais dentro do seu decote ou fazer uso da sua pessoa, né, de forma sexual, né, para lhe manter ali. Não estou nem dizendo que é para dar uma promoção, para lhe manter ali. Ele se impõe sexualmente à funcionária, é muito comum. É muito comum, eu gostaria que os nossos ouvintes homens soubessem que é muito comum em todas as áreas. Né? O que você pode fazer? Ação judicial. A prova neste quesito é muito difícil, porque normalmente a pessoa faz isso ao pé de ouvido, numa reunião a salas fechadas, e ninguém viu. Né? Se for recorrente e grave, se você tem um chefe que costuma lhe passar cantadas o tempo todo e você já explicou para ele que esse tipo de brincadeira não é aceitável, porque alguns homens fazem brincadeiras, né? Se você explicar para ele que você não gosta desse tipo de brincadeira e ele continuar, ele está errado. E se essa brincadeira é só com você? Digamos que você tem 6 colegas mulheres no mesmo ambiente de trabalho e ele só faz essas brincadeiras com você, isso é assédio.
Uhum.
Agora, se ele brinca com todos, da tia do cafezinho à tia da limpeza, não é assédio. É brincadeira saudável. Está errado no lugar de trabalho, às vezes o nível da brincadeira.
Sim.
Mas uma conversa pode resolver de forma melhor. Quando é assédio sexual, a mulher sabe. A mulher se sente usada, suja, vulnerável, quer deitar num canto, se cobrir e dormir. Se esconder do mundo. Esse é o sentimento de uma mulher quando ela é assediada. Né? Seja na rua ou seja no ambiente de trabalho. Ela quer tomar um banho, se limpar, tirar toda aquela sujeira que grudou nela e se esconder do mundo. E se sente culpada. Quando você está sentindo isso, você foi vítima de assédio sexual.
Uhum.
O elemento de prova é complicado, mas entra na justiça. Se for em ambiente de trabalho, na justiça do trabalho, vá falar com o seu superior. O superior dessa pessoa que praticou o ato.
Uhum.
Né? Mas a minha dica é tente ir quando você estiver calma. Porque tem uma crise de choro, uma crise nervosa, às vezes faz com que a pessoa não goste do que você está ouvindo e repudie automaticamente.
Uhum.
Né? Tratar da violência sexual que uma mulher pode sofrer na sociedade é bem complicado hoje em dia. No papel é fácil, tem a lei que proíbe. No dia a dia das relações humanas, numa sociedade latina como a nossa, que mistura amizade com trabalho, que faz brincadeira de absolutamente tudo, às vezes é complicado.
Uhum.
Às vezes as brincadeirinhas e piadas prontas podem ajudar a trazer para o ridículo uma atitude de determinadas pessoas. E quando a pessoa se sente ridicularizada, ela tende a mudar a atitude.
Uhum.
Em alguns casos, fazem com que a vítima seja ridicularizada. E daí é um problema. Recentemente, nós fizemos 85 anos de direito a voto para a mulher. São só 85 anos que a mulher pode votar. É pouco tempo, se você for pensar. Nos países da Escandinávia, nós temos direitos iguais, verdadeiramente uhum. iguais, há quase 100 anos. Né? Inclusive, direito à licença maternidade de 2 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E a licença para cuidar do filho. Essa é uma evolução social que parece a 1000 anos-luz da nossa sociedade. Mas nós temos que pensar em chegar lá, almejar as estrelas e ir galgando os degraus. Uhum. Né? Então eu peço para que todos os homens que estão nos ouvindo respeitem as mulheres com quem você trabalha ou com quem você cruza na rua como se fossem suas mães ou suas filhas. Trate-as como se fossem suas mães ou suas filhas. E para que as mulheres se posicionem como se estivessem defendendo suas mães ou suas filhas.
Uhum.
Criem homens para tratar bem suas filhas. Porque pense que esse homem que foi criado hoje foi criado por uma mãe que também tem a cultura machista.
Doutora Alice, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui conosco novamente e até uma próxima vez.
Muito obrigada e obrigada ao ouvinte.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!